Boimba.
Está gravando, está no ar. Eu sou o Felipe Lima, isso aqui é o WCast. A minha voz está embargada, porque tem dias que são melhores do que outros, a gente não pode negar. Agora, olá! Olá para todo mundo, olá se está tudo bem, se não está. E eu vou direto ao assunto, que enrolar é muito bom nos dias que as coisas vão bem. Nos dias que não vão, a gente deixa os outros enrolarem. Fala, Cesarino, como você tá, querido?
Salve, salve, senhoras e senhores. É sempre um prazer enorme estar aqui na presença de vocês, independentemente do estado em que vocês se encontrem.
Nossa senhora.
Mas é sempre bom trocar essa nossa ideia semanal. Eu tô bem, cara, tô bem, tá tudo bem.
Você transparece, é isso a palavra? Você emana serenidade, você é quase um yin-yang, assim, você é o equilíbrio, você tem passado, sabe, o cara tá de bem com a alimentação dele, tá de bem com a saúde, com o corpo, tá bem, tá leve, nossa senhora, que maravilha.
Eu diria que não tá ruim não, tá tudo certo, tá tudo em ordem. E de fato a alimentação é algo que contribuiu muito, que tem contribuído muito para esse resultado em todos os sentidos, desde o peso até a leveza das coisas, o não se sentir pesado, aquela coisa de você acabar de comer e parece que está estufado.
Até a leveza do ser.
É, a leveza do ser. Que música bom. Que fala?
É um livro, a insustentável leveza do ser.
Tem uma música que nós somos zumbi que fala da leveza do ser, se eu não me engano.
Ah, bom, aí eu já parei no maracatu atômico. E que beleza, que bom que você está bem, isso é muito bom.
É, eu tenho uma menção aqui que eu preciso, na verdade, um ato falho que eu não falei semana passada, mas segunda-feira foi aniversário de Dona Karen.
Olha só!
Dona Karen tem 33 anos...
Deixa eu ver se eu não tenho ela na minha agenda. Que isso?
Nós estávamos em Sorocaba, né? Fomos pra lá, passamos duas semanas.
Ela faz no mesmo
lá.
Dia que a minha mãe. Eu vou anotar aqui ano que vem. Ela já vai estar dentro aí das minhas referências.
Então, já mando um parabéns também pra senhora, sua mãe.
Sim.
Tanto a sua mãe quanto a minha esposa.
Você lava a boca pra falar da minha mãe.
Eu lavo a boca e as mãos. Pessoas formidáveis, agradáveis e que nos fazem muito felizes. Então,
exato.
Vamos deixar aqui o nosso
beijo,
os nossos parabéns.
Então, se puder aumentar a lista...
Ano que vem, né? Porque o programa vai entrar no ar, Deus sabe quando.
Olha que eu senti uma crítica aqui.
Não. Mas convenhamos, se ele entrar no ar... No combinado vai ser na sexta. Sexta-feira é dia 2.
Já passou.
O aniversário foi dia 28.
É, não, a não ser que ele entre ontem, antes de ontem no ar, é difícil disso fazer sentido. Mas também, só pra aumentar a lista, no dia 29 é aniversário da minha avó, que você também conhece muito bem.
Nossa, cara.
Então fica o registro pra todo mundo.
Hoje é aniversário da minha tia Marlete, que é a tia mais velha da família.
Ah, que lindo.
Que é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. E eu lembrei porque, quer dizer, eu lembrei do aniversário dela antes já, mas eu lembrei dela agora aqui, porque eu ia perguntar, quantos anos a sua avó estará fazendo?
Já fez, né? 86. 86.
Essa Betia Marlete aí deve estar nessa
linha tênue.
É, exato.
Que maravilha. Bacana, agora, a gente falou que são pessoas ótimas, incríveis e merecem. Quem também é ótimo, incrível e merece a nossa atenção é o Nenê, que tá aí.
Guilherme
S. Lemos. Guilherme. Nosso Guilherme 30. E aí, querido? Tudo na Santa Paz.
Tranquilo. Amor aqui no coração e encerrando aqui, quase que demolindo mais um encerramento, eu diria até um enterro desse setembro de 2020, né? E
é
encerrando ele cheio de comemorações bacanas aí. Essa semana é só gente bacana faz aniversário.
Você sabe, só gente bacana. Libra é uma raça. É um signo muito bacana. Só gente boa, assim, de Libra.
Libra começa quando, hein?
Libra vai de 21 de setembro até 19 de, ou 20 de outubro.
Cara, Libra boa pra mim mesmo é a Libra esterlina lá.
Ah, olha aí.
R$8, né?
Pois é.
Que maravilha.
O seu primo que tá bem nessa, né?
Nossa senhora.
Aliás, acho que chegou lá esses dias, inclusive.
Ah, olha aí, nosso querido Caio, né, que participou aqui. E quem quiser saber por que que ele está, do que a gente está falando, pode assistir o programa que ele participou, cujo nome eu não me lembro agora exatamente.
E agora? O que era mesmo?
Não sabemos.
Eu não me lembro também.
Bom, nem
eu sei que foi uma conversa muito, muito bacana, muito agradável. Então...
Foi. Ele contou muito por que ele está em Londres. Neninhos, você enterrou setembro, mas não falou se você tá pleno, você tá bem, tá...
Não, tô bem, com amor no coração, tudo na tranquilidade aqui.
Muito amor.
Muito amor, como o mercado.
Que bom. Eu tenho que fazer uma menção honrosa aqui, a Fernanda Trigo, nossa veterinária, que já participou aqui também, que fez um post muito bacana, que o que ela mais sente falta de usar o carro sempre é... de ouvir nossos programas. E ela postou uma foto que o rádio dela é muito moderno e aparece até aparece até a janelinha lá do WCast, o logozinho.
Então
e tal.
É ela que escuta, então?
É ela, exatamente. Foste tu.
Que da hora, chamo, então. Que sempre com o número um ali que alguém ouviu é ela.
Exatamente. Então fica um beijo para a nossa querida Fernanda, que também, dias atrás, fez aniversário, no dia 26 de setembro.
Olha
veja
aí,
você.
Bacana.
Tô falando que o mês é bom. Agora, quanto a mim, como eu estou? Eu estou aqui um pouco baleado no dia de hoje, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é... Eu não sei se eu comentei aqui no programa passado que ia começar a costurar. Eu comentei com vocês não. Isso? Pois é, olha que loucura. A minha tia, né, irmã da minha mãe, a madrinha, ela tem um ateliê de costura que ela costura, ela faz... coisas artesanais e máscara e carteirinha.
Máscaras e tal, né?
Isso, enfim, aquela coisa toda. E é uma coisa que é muito legal, muito bem feito. Ela tem, né, que ela trabalha, ela é publicitária, ela trabalha com produção, mas como ela tá pandemia, isso, aquilo, outro, ela tá muito focada nisso. É uma coisa que dá muito certo, que é muito legal todas as coisas que elas fazem. Bom, e aí que eu fui lá um dia visitar, e fazia tempo, aqui do lado de casa, devia ter ido tal, não sei o que, uma sala comercial que ela tá usando pra isso, finalmente achou um uso pra sala comercial. Cara, eu sentei no overlock, fechei um saco ali, falei, nossa, vocês sabem o que é overlock? Não sabe o que é
eu
overlock.
Eu sei.
Você sabe?
Minha mãe já teve uma máquina de overlock.
Que maravilha. E aí eu falei, nossa, que maravilha. Eu falei, senta aqui então. Eu sentei na máquina de costura, entendi o que é a máquina de costura. Porque pra mim era uma coisa tão maluca que eu não entendi a lógica. Eu falei, onde começa, onde acaba? Aí, agora, gente, isso foi numa sexta-feira, né? E eu, da quarta... Bom, eu já nem sei, eu acho que é isso, é por isso que eu não falei, porque foi uma sexta, agora que a gente tá gravando na quarta. E aí foi, eu falei, não, eu vou te ensinar, eu falei, que maravilha, não sei o que, tal coisa. Aí fui buscar o Duca, à noite, comentei com a minha sogra, falei, cara, a Débora vai me ensinar a mexer na máquina, fazer, que minha sogra é costureira. Ela falou, puta, que bom, que maravilha, até eu tenho uma máquina aqui parada, eu vou te dar.
Pronto,
eu queria que a Valesca aprendesse, ela nunca se interessou, você pega essa máquina, que é muito boa, funciona. Então, eu falei, que bom, uau. Cara, eu peguei a máquina hoje, aí hoje, sabe, eu sentei ali, eu passei o fim de semana vendo vídeo, então eu já tô íntimo da máquina, do lado direito, do lado avesso, disso, daquilo outro. Cara, então eu tô uma nova paixão.
Tem uma marca de roupa, talvez, eu não sei, deve ser muito conhecida, eu sou péssimo pra isso, mas eu conheci na Inglaterra, inclusive, porque o que me chamou a atenção, eu vou dar um Google daqui a pouco, já acho, pra não falar tão vagamente. Mas a fachada das lojas, ela é feita completamente com máquinas de costura. Então, ah, assim, que uma legal. Coisa mais linda, cara. É muito legal. Eu vou procurar.
E outra coisa, vocês sabem todos que eu sou um apaixonado por máquina de escrever. Quando eu sentei e vi o funcionamento da máquina de costura, aqueles detalhes, aquelas coisas, eu falei, caramba, é isso. E aquela coisa também que vai muito, né, numa questão mais social. Que eu já comentei com seu irmão, vou costurar, que é isso, frutinha, não sei o quê. Existe um preconceito ainda muito bobo, imbecil, de homem não costura, sabe aquela coisa? Homem mexe com mecânica.
Tem estilistas maravilhosos.
Não, exatamente, mas é uma estupidez, mas a gente não cresce aprendendo a mexer na máquina. É difícil. A menina sim, tem em casa e tal, o homem não cresce, não tem esse interesse, não é instigado a isso. E é tudo uma questão social de preconceito bobo. Menino veste azul, menina veste rosa. Enfim, eu sei que eu estou muito contente com esse começo aí. É uma coisa nova que a gente aprende, né? Qual foi a última vez que vocês aprenderam uma coisa nova pela primeira vez, entendeu? Isso é uma pergunta boa. E eu tô nessa aí, tô muito contente.
E agora essa máquina é uma Singer?
Uma Singer, não, a minha é Elginha. Da minha tia que eu tô usando, é uma Singer muito legal. A que eu ganhei é uma Elgin, ela é mais antiga, mas funciona bem também. Ela é barulhenta, assim, ela parece um tratorzinho, mas elétrica? Ela é boa. Elétrica, máquina elétrica, esse que é legal. Não, cara, quando você senta na máquina aí, você é um cara que vai se interessar. Né? No pedal ali, escambau, é muito legal, é um grande barato.
Legal.
Bem, senhores, falamos, fizemos menções honrosas.
Eu tenho duas colocações aqui. O programa que o Caio participou é o hashtag 72, as novas relações de trabalho.
As novas relações de trabalho, ótimo.
É, e hoje a gente está em que programa mesmo, só para as pessoas terem uma noção?
Estamos no 84.
84, então foi 72. Muito bem. A música que tem... É o lance da leveza do ser que eu falei do Nação Zumbi, chama-se Bossa Nostra.
Bossa Nostra. Bossa Nostra. Que maravilha. Bossa Nostra, Nação Zumbi. Legal.
Musiquinha bacana.
Que legal. Nação Zumbi é interessante, é do nosso amigo Chico Sainz, que morreu no acidente de carro. E eles fizeram muito sucesso, principalmente com o Maracatu Atômico e tal. E eles têm um movimento que é o Mangue Beat, né? A gente até falou deles, eu acho. Lá atrás falamos alguma coisa que é muito importante. Interessante.
É, e aí o trecho é e dessa insustentável leveza de ser, eu gosto mesmo é de vida real.
Muito bem.
A parte da leveza era só pra registrar.
Bom, vamos ao que interessa. Antes de começarmos propriamente dito o nosso assunto, queria só lembrar para quem quiser nos marcar no Instagram, fazer uma homenagem ou entrar em contato com a gente, nos siga lá no @wcastpodcast, não tem onde errar, ou, para ser mais formal, wcastpodcast@gmail.com. Você manda um e-mail e a gente bate esse papo e o resultado do nosso sorteio do livro Grant Gatsby vai para... Cesarino ganhou o livro. Parabéns, receberá no seu correio em breve.
Escrevi pro programa, participei, interagi e levei.
Exatamente.
Vocês que não fizeram nada disso, fiquem aí agora chupando o dedo.
Exatamente, seus tolos. Bom, minha gente, em vez de chupar o dedo, vamos chupar uma coisa melhor, que é uma coisa saborosa, é a comida. Não é mesmo? Não sei, ninguém chupa comida, né? A gente chupa sorvete ou outras coisas.
Isso me fez lembrar a célebre frase de... Oh, meu Deus do céu, Eugênio, como é que chama o nosso amigo jornalista?
Eugênio Butti?
Não, caramba. Cato. Morreu há 2-3 anos, que a gente adora. Você me deu um livro dele, inclusive.
Ah, o Boechat.
Boechat, que mandou...
Sim, mandou o Malafaia chupar uma rola. Maravilhoso.
Me lembrei disso agora.
Em muitos países a rola, né, que é o pombo, etc e tal, é um prato muito apreciado. A gente não tem o hábito de comer pombo aqui, mas...
Pois é, Boechat já estava ali.
Boechat já estava antevendo o assunto de hoje, que é a alimentação, não necessariamente a comida em si e os prazeres da cozinha também, ele vai ser citado aqui, mas a alimentação e como a gente tem se equilibrado ou não, e tanto nesses tempos como no amadurecer do ser, né, da leveza do ser, com a questão da comida, a relação nossa com a comida, a questão do prazer, a questão de comer é uma terapia, cozinhar é uma terapia, é um ato de carinho, é aquilo, né? Que quando a gente vai crescendo, a gente passa a apreciar, né? Nem todos, tem gente que tem, né, chatos para comer, né? Do Claude, é paladar infantil. Uhum. Mas as pessoas, de fato, amadurecem, o paladar amadurece junto. Se você experimentar um prato, sei lá, da Botsuana, com um tempero único, feito, puro, é uma coisa única, é um momento mágico da vida. E eu queria saber como é que a gente vai começar falando disso. Eu vou chamar o César, que tem, já falou aqui, mas nunca entrou nesse detalhe específico. Tem se alimentado melhor nessa pandemia e emagreceu. E vale um dado aqui, que acho que 70% da estou gordo, isso, aquilo, a gente resolve pela alimentação. O resto é exercício, para emagrecer, etc e tal. Mas com uma boa alimentação, a gente consegue muito emagrecer e entrar numa forma melhor. E aí, Cesarino, como é que está a sua relação com a comida?
Cara, tá legal, tá bacana e tem realmente tudo a ver com todo esse momento aí que eu venho compartilhando a cada programa aí já faz alguns meses, né? E só pra gente, né, pra começar o assunto, depois eu vou falando, sei lá, mais detalhe disso ou daquilo, mas o bacana é que, assim, desde março a gente vem fazendo exercício físico e tal e tentando ter uma alimentação mais saudável.
Certo.
Mas, ainda assim, era algo muito empírico, quando a gente mesmo aqui faz ali a experiência e tal, é isso?
É, né? Empírico é quando você vai faz o teste, né? Mas é isso, é empírico, é na base da experiência.
Exatamente, é. E aí, há 2 meses atrás, a gente participou de um programa mesmo, que é realizado por uma nutricionista e um profissional de educação física, né? Um personal trainer. E esse programa é um programa que ele é criado mesmo com o objetivo das pessoas perderem peso, mas redescobrindo a sua relação com a comida também, né? Então, a nutricionista passa para você toda uma sugestão de cardápio e faz toda uma orientação, mas mais do que isso, e o que foi muito legal e que ajudou muito a gente, foi que ela compartilhava diversas receitas para se cumprir aquele cardápio. Então, além dela passar o cardápio no sentido de, ó, coma, sei lá, salmão com legumes, estou chutando qualquer coisa, ela também dizia como preparar, passava ali as dicas de receita, o que podia, o que não podia em relação a tempero, etc, etc. Então, isso faz com que você vá se relacionando de uma maneira diferente, porque você primeiro começa a observar muito mais tudo aquilo que você está comendo, né? Porque você está preparando aquilo. E é sensacional, porque é isso, né? Você está observando, você sabe o processo inteiro daquilo que você está fazendo, daquilo que você passa a se alimentar, e começa a sentir todo esse resultado, né? Então, fecha o ciclo, né? Não é só, que legal, tá bonito o prato. Mas, sei lá, uma semana depois, você percebe que você está perdendo peso, que você está com mais disposição, certo, que você está, sei lá, dormindo melhor. E tudo isso está relacionado, né?
Isso, claro, é muito louco.
A perda de peso, mas a perda de peso é uma consequência de duas coisas: de uma alimentação saudável e de uma atividade física.
Sim.
Né? Então, acho que para começar, era acho que isso que eu tenho para compartilhar assim, com vocês. Eu acho que...
Você é a prova viva, né, disso, de que esse equilíbrio funciona bem.
Cara, a gente precisa querer também ter esse relacionamento com o alimento, né? Não é só a alimentação do matar a fome. E aí muita coisa muda também, porque uma outra coisa que a gente vem aprendendo, assim, né, no dia a dia, às vezes é que... Nossa, putz, tô com uma fome, você vai, abre ali a geladeira, pega alguma coisa, come e tal. E assim, a primeira pergunta que a gente começa a se fazer agora, na hora que dá essa fome, tá? Pô, peraí, eu tô com fome ou tô com vontade de comer?
Uhum.
Perfeito. Entendeu? E aí quando você se pergunta isso, você começa a mudar um pouquinho a visão que você tem em relação à comida.
É prestar atenção, né, no que está fazendo.
Exatamente. E aí também, na hora de comer, propriamente dito, comer também ali, sabe, sem muito celular, computador, deixa as coisas mais longe, sabe, sente ali o que você tá comendo, saboreia aquilo.
Sim.
É, sei lá, pode parecer meio piegas e tal, mas é legal, cara.
É se concentrar. Vocês
me conhecem, assim, o Lima mais ainda. Eu nunca fui, mas eu comia pra caralho, mano. Meu negócio era sair estufado da mesa, comendo pra cacete e à noite tomar cerveja. Entendeu? Mas quando você começa a observar mais e a fazer as coisas com uma cadência mais marcada, assim, né? No sentido de, não, peraí, presta atenção no que você está comendo, presta atenção na hora de comer, presta atenção na hora de preparar, né? Certo. Não tô querendo, sei lá, filosofar muito, nem nada.
Mas é um pouco disso também, práticas, né?
Mesmo.
Perfeito, excelente. E o Nenê?
E vocês, como vocês estão? O Nenê é um cara que, ele sempre é o nosso bom exemplo, na real, né?
É, vamos ver o que ele tem a dizer desse momento alimentar.
A alimentação, eu acho que sempre foi muito equilibrada, assim, eu nunca fui nenhum exemplo em termos de comer saudável, mas também nunca fui um chato pra comer. Eu tava até pensando antes do programa aqui que o Felipe conhece bem meu irmão, né? Nunca comeu peixe. Eu, durante mais da metade da minha vida, eu tive essa paranoia igual ele. Falar, não como peixe, não como peixe.
O que,
peixe,
o que prova
peixe.
Que é alguma coisa de família, né? Embora seus pais comam peixe, isso é maluco.
Não, meus pais comem.
É, então.
É normal. E aí eu entrei nessa e só com, acho que 18 ou 19 anos que eu parei com essa besteira
se permitiu ver que é um dos melhores alimentos que existem.
Tanto que eu sempre falo que hoje, acho que não tem nada nem a ver com o que a gente tava falando agora, mas assim, não tem nenhuma comida que eu não coma, sabe? Uhum. Tem modos de preparo. Alguns, assim, por exemplo, eu não gosto de carne mal passada, por exemplo, eu não gosto de alguns condimentos, alguns temperos, por exemplo, a maionese. Maionese eu não gosto. Mas eu como carne, eu como, sei lá, derivados de ovo, óleo e tal, enfim. Agora, em termos de saudável, assim, sempre falo da minha época da faculdade, porque foi um momento que eu me vi ali, assim, zero de planejamento, né? Então eu cheguei lá, quando eu morava sozinho, eu às vezes jantava uma barra de chocolate.
Sonho de criança, né?
Mas era uma bosta, né?
Sim.
Porque eu não tinha planejamento, também não tinha interesse em ir ver como fazer. Aí que eu fui passando a levar mais coisa aqui de São Paulo, lá. Minha mãe preparava, e também aprendendo a fazer alguma coisinha ou outra. E acho que saber cozinhar também acho que 90% aí da alimentação saudável, né? Também. Nenhuma comida é tão saudável quanto aquela que você faz, né?
É, que você sabe como fazer, quer dizer, pô, eu acho que pode até ser. Depende, tem essa parte também de preparar com os melhores ingredientes, aquela coisa toda. Mas eu concordo, quando você vê preparar e você tem esse cuidado, você vai pegar leve no tempero, você vai saber, sabe? Faz parte do equilíbrio.
Mas eu acho bacana também, assim, porque tem gente que às vezes fala, eu não sei cozinhar, então nem se arrisca e nem. E às vezes é simples, cara. Sabe? A maioria das coisas que a gente faz hoje, por exemplo, para comer, o tempero não foge da. É uma cebola picada, sal, uma pimenta branca e um alho, entendeu? E varia nisso daí e pronto, sabe?
É isso.
Não tem nada de muito além. Claro, às vezes, pô, botar um cheiro verde, ou pegar algum ingrediente diferente, sei lá, a páprica, não sei, um curry, qualquer coisa assim. Claro, é gostoso, tem receitas diferentes, etc, etc. Mas basicamente, com isso, você já faz coisas deliciosas, entendeu? Pô, vai fazer um limão ali, tempera com um salzinho, um limão, um peixe, um salzinho ali, põe um limãozinho ali, deixa 10 minutos ali com limão pra dar pega aquele gostinho. Meu, põe pra assar, faz, sei lá, grelhado na chapa, sei lá, meu.
Exato, não, é isso, é muito simples, não precisa de muita coisa, e muitas vezes é a cozinha simples, é o tchan da história, né? Então, é muito bom, é muito gostoso. Acho que cozinhar é parte dessa alimentação. Uma coisa que eu só concluí com o Nenê, que é porque realmente você falou, mas você nunca foi gordo, por exemplo. Você nunca foi aquela coisa, puta, preciso emagrecer e tal. O que aconteceu, por exemplo, comigo, com o César, com seu irmão, entendeu? É uma coisa que você sempre foi do seu tamanho, assim, você nunca né, teve problema com isso. Eu acho que vai muito também da genética sua, do seu biotipo, enfim. Mas eu acho que é uma alimentação mais sem excessos. Eu sou um grande excesso. Eu peco pelo excesso. É engraçado, eu não comia quando era pequeno, era uma luta pra comer, aquela coisa toda.
Ah, é?
É, não era minha praia comer, era chato, não sei o quê. Depois, sei lá, cresce um pouco, 16, 17. Cara, eu virei um comedor, assim, profissional. Eu adoro comer. Eu como de tudo, é o que você falou. Acho que não tem nada que eu não coma. Ai, tenho nojo. Como tudo, posso não gostar. Falar, puta, isso... Mas eu como, entendeu? Eu adoro experimentar. Que alguém cozinhe, sabe? Puta, uma comida diferente, vai pedir...
É isso que eu ia falar, mas uma coisa que eu tento, pelo menos, repetir muito pra mim mesmo... É que eu não perca também esse prazer de comer, sabe? Também não quero ser aquele que... Ah, não, mas eu não vou comer, né?
Exato.
Porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porra, meu, sei lá, se eu tiver a oportunidade de comer alguma coisa que, é frita e gordurosa e o caramba, mas é uma oportunidade de experimentar algo ali,
vale
eu
vou comer, vale cara.
É aquilo lado, também, é uma vez na vida, quer dizer, não tem por que não, entendeu? Uma vez na vida, digo assim, não se pode privar de tudo também. Quando tem um excesso, é bom, faz bem, entendeu? Sem radicalismos. Foi o que foi, Nenê, que falou?
Imagina, eu nunca fui, mas imagina aquelas comidas dos Estados Unidos que são extremamente gordurosas, é tudo frito, né? Tudo fritura de fritura, né? Deve ser muito bom também, por um lado, você ir passar uma semaninha, duas viajando a passeio, comer essas besteiras deve ser muito gostoso, mas também acho que é o país com o maior índice de obeso do planeta, né?
E aí é isso, né, cara? E aí, puta, isso, meu, gera doença pra caramba. É uma desgraça.
É.
E agora?
Não, eu ia perguntar o seguinte, se essa relação, assim, do equilíbrio, de que maneira... Eu tava só pra concluir também o que eu ia falar, a questão que eu sempre comi muito. Então, existe uma certa compulsão alimentar, da minha parte, entendeu? Então, aquilo que o César falou, você é estufado da mesa e tal, o que é ruim, porque é um prazer de comer aquele gosto, eu vejo a comida quando você tá com fome, então que você vê, você põe um prato 10 vezes maior do que precisa, tal coisa. Então, eu tenho essa relação um pouco conturbada com a comida, conturbada entre aspas, mas eu tenho dificuldade de comer pouco. Eu gosto muito de comer, então eu como prazer do tempero, se a comida tá boa, repete. E eu tenho feito nos últimos bem poucos tempos, tenho feito um exercício de tentar botar menos comida no prato, sabe? Comer de tudo, mas diminuir a quantidade. Isso é um começo. E uma coisa que a nutricionista que eu vou... ela orientou, coitada. Eu devo ser um paciente horroroso pra ela. Eu vou, sei lá, eu volto depois de 2 meses e perdi 1 quilo, sabe aquelas coisas? Ela falou mastigue. Mastigue até a comida... Isso serve tanto para você triturar bem o alimento, quanto para o seu estômago ir acostumando. A conversa entre estômago e cérebro que existe e acostumando.
Que demora um tempo também, né?
Exatamente.
Não, e a digestão começa pela boca, né? Assim, falando,
sim, a boca faz parte do sistema digestório, é isso.
Sabe, ele já tem ali toxina, sei lá como é que chama ali, enfim, elementos que a própria saliva também... já começa a agir na quebra do alimento,
proteínas,
né?
Proteínas, pois é.
Sim. Agora, o peixe morre pela boca.
Acho que o César nunca teve uma refeição comigo. Felipe já, você sabe, né, o Felipe, pô.
Você
a velocidade eu como, igual um monstro. É. Só que pra mim, também, eu sempre falo isso, principalmente pro Elu, assim, é um grande prazer pra mim, pra eu comer rápido. Porque geralmente não, eu só como rápido que tá bom. Se eu ficar enrolando muito, porque eu já não gostei.
Exato, um bom sinal. E você contou aqui...
Se você comer rápido é porque você tá feliz ali.
Pois é. E tanto que minha mãe acha um absurdo isso. Ela assim, nossa, é uma falta de educação tremenda. Quando você for em algum lugar mais refinado, vai com alguém como convidado, não sei o que, é uma falta de respeito tremenda. Ah, eu não tô nem aí. Eu devoro e fico esperando os outros.
Não, e esse ficar esperando que você contou aqui uma vez pra você é um tormento, né?
Lembra verdade, disso? Falou isso, verdade. Lá atrás, acho que o Samuca ainda tava entre nós.
Faz muito tempo. Que maravilha. E que mais, gente? E a questão, assim, a gente falou aqui, mas vale falar mais do cozinhar, né? Da relação entre o ver fazer e o... Acho que nós três cozinhamos aqui, mais ou menos. Como vocês veem essa relação, assim, que talvez cozinhar a gente consegue na própria fazer da comida, ser mais equilibrado também, né? Uma coisa, por exemplo, os franceses, a chamada dos anos 70, movimento que teve, a Nouvelle Cuisine, né, que é a nova cozinha, é isso, são comidas que a manteiga é um, né, sobrenome da culinária francesa. Uhum. É tentar fazer uma comida mais leve, etc e tal, é um esforço, pratos mais reduzidos. Então, e é o que o Renê também falou, você vê aquelas gordureadas americanas, etc, uhum, e tal. Vocês, quando cozinham, existe essa preocupação de realmente tentar maneirar, usar bons temperos e poucos, não forçar no sódio, aquela coisa toda? Existe essa preocupação de ser mais equilibrado no fazer para que o comer tenha resultado também?
Aqui em casa, pelo menos, né? Comigo, Elo e tal. É, eu acho que sim, existe muito essa preocupação do... Principalmente em usar coisa de qualidade. A gente tem ido muito na feira, então comprar... Não vou dizer orgânico, porque não é uma feira orgânica, mas é diferente, né? Comprar um alface ali que, pô, foi cortado quase que naquela madrugada, e de um alface no mercado embalado.
E sem agrotóxico, né? Esse é o...
É, então, não sei exatamente, porque não é feira orgânica, entendeu? É uma feira normal.
Mas você falou orgânico, não falou?
Não, eu falei, é mais saudável, mas não orgânico.
Ah, porque desculpa,
não
é, tá, não, eu entendi errado, certo.
Não, eu acho que falei besteira. Mas o que acontece? Assim, acho que a gente usa essa moderação no que é nocivo, mas eu acho que a gente peca para um outro lado aqui, que é o excesso. É uma coisa que eu sempre falo, assim, acho que a gente tá melhorando agora, que é a gente faz muita comida, cara. São dois fazendo comida, tipo, pra quatro ou seis. e uma coisa que me nossa, arrebenta comigo é jogar comida fora.
Ah, você tem, eu jogo muita comida fora, infeliz, é errado, tudo, mas...
Nossa, eu não suporto. E aí, por conta disso, eu acabo comendo muito. E às vezes guardo pra comer depois, já nem quero mais, mas...
É, são lembranças da guerra, né, Nenê?
É?
Mas não, cara, de uma guerra, tô brincando.
Da Itália, isso.
É o quê?
Herança de quem veio da Itália.
É,
mas é mesmo, não, cara.
O cozinhar muito ou jogar fora a comida?
Ah, os dois, né?
Cozinhar muito.
O jogar fora virou coisa da cachorrada.
Não, eu brinquei de guerra, né? Porque o jogar fora é o lance que... Normalmente quem tem avós, judeus, que passaram em guerra, campo de concentração. E tal, eles vêm com muito absurdo, assim, comer pra eles é muito importante. E óbvio que é errado e tal, mas é um hábito que eu tenho, parece que é um prazer. Eu acordo e jogo comida fora. Mas eu não... Muitas vezes eu não guardo comida, jogo fora, entendeu? Eu não gosto de comida guardar e tal. Então é aquela coisa.
Mas de repente, por que não? Não sei, tá só uma sugestão, mas por que não separar então e descer e entregar pra alguém na rua?
É, então, não, não, é o ideal, concordo, seria lindo, porque não faço, por preguiça, por falta de hábito, não sei nem como fazer, cadê essa pessoa?
Não, mas vai... tipo, descer, botar, mas deixa ali separadinho, né, do guarda, cara, e na hora que você for sair, você põe no carro e leva, ué.
É, eu entendi, é algo a se pensar muito bem, porque não é algo que eu faço, eu entendi, é louvável, mas simplesmente não é algo que eu faça aí. Não faz parte
do uma meu... outra solução, é que você não falou que não gosta, mas a Rita Lobo mesmo, ela tem uns programas que, assim, é reaproveitar a sobra. Então, outro dia ela fez um negócio com macarrão, o resto de macarrão, puta, que fica achando
delícia. Sim,
de
delicioso.
Também, entendeu?
Agora, o lance é que... Não, eu concordo, é só uma coisa que eu não... É até, assim, esquentar, tem, porra, estrogonofe, por exemplo, uma comida que fica deliciosa depois, no dia seguinte, feijoada, sabe, assim... Agora, uma coisa que pode ir ao meu favor é que eu não tinha, até pouco tempo atrás, micro-ondas. A gente não tinha. Desde que a gente mora junto, a gente não tem micro-ondas. A gente, o Duca cresceu sem micro-ondas. Agora que tem, e de fato facilita muito. Então, era uma coisa que não tinha espaço, a gente mudou de apartamento, tinha espaço. A gente falou, a gente vive bem sem. E não tinha, e o micro-ondas é um aliado na comida, do requentar a comida. Sem micro-ondas, da panela é mais complicado. Você não tem, hein? Olha só.
A gente não tem, mas a gente tem um forninho elétrico.
É, já ajuda de alguma maneira, mas... Às vezes você não vai colocar um prato de estrogonofe no forninho elétrico, não. Entendeu? Pra você que sobrou do almoço pra jantar. Aliás, que vontade de comer um estrogonofe agora com bastante batata palha. Eu almocei mal, quando eu tô um pouco mal do estômago, hoje eu almocei muito mal e eu não jantei, eu tô meio azedo.
Baixaria.
Então eu vou precisar comer alguma coisa em larga escala agora pra compensar. Mas então é isso, então essa coisa da comida é interessante, mas o dos bons temperos, né? Dos bons ingredientes e ter esse cuidado. Você citou aí a Rita Lobo. A Rita Lobo, bom, o programa dela é uma delícia, né? As coisas que ela faz, tudo. E ela transparece muito isso. Ela, o cuidado que ela tem ao cozinhar, você vê. Eu acho que ela tem muito esse lado também da leveza. O César acompanha a Rita Lobo, não?
Eu acompanho um pouco, na real, mas eu acho bacana uma coisa que ela tem, assim, do lance da comida de verdade, né?
Uhum,
ela não fica também pregando muito a questão, não, porque a comida... ela não tem muita neurose.
Não, é um arroz, feijão, a parmegiana, sabe? Delicioso, muitíssimo bem feito.
Mas muito bem feito. E, assim, também tudo, tem tudo a ver com isso que você está dizendo mesmo, a questão dos ingredientes, entendeu? É possível você comer um hambúrguer que não seja tão maléfico e que te faça mal do hambúrguer que a gente compra no supermercado, entendeu?
Sim,
você compra uma carne de boa qualidade. Eu aprendi uma receita de hambúrguer que vai à veia. E vocês não sabem o gosto que fica esse negócio, fica bom para um caralho.
Deve ser, que maravilha.
E é isso que é bacana também, entendeu? De você ir descobrindo, porque às vezes tem alguns ingredientes que você nem sabe que existe, ou que você nem sabe que dá para usar em uma coisa ou em outra.
Sim.
Né? A relação também com, ao mesmo tempo que eu comentei, né, da questão da simplicidade dos temperos, etc. Mas ao mesmo tempo você ir procurando, né, outras alternativas de receita e descobrindo esses outros temperos, sabe, é muito legal, porque a gente fica muito preso, tudo bem, é legal também, o brasileiro se identifica muito com a questão e tem um orgulho, e todo mundo fala que é o prato mais variado, né, arroz, feijão, bife, salado.
Sim,
e batata frita.
Completo, né?
O que é delicioso, porra, eu adoro. Só que aí a gente fica muito preso nisso. Ah, o que vai ser almoço? Ah, não, é arroz, feijão,
tem
uma
que...
carne, não sei o que. É, não,
tem
é arroz,
que uma verdurinha, tem que ter essa construção, né?
E aí a gente acaba que simplesmente ignora todo um outro universo que também pode ser tão bom quanto e tão saudável quanto, né? Eu tô mandando aí no grupo do WhatsApp, depois se o nosso digital influencer quiser também fazer alguma coisa, mas eu tô numa série de fotos de comidas que a gente fez nesse período.
Nossa,
aí,
que lindo!
Uau! E assim, cara,
que berinjela... Que é esse coca-parra aqui? É o quê? Peixe?
É filé de tilápia.
Nossa, César, que fotos lindas. Eu tô morrendo de fome. Vai pra puta que te pariu. Que delícia.
É filé de tilápia com alcaparra e castanhas. Aí do lado aqui uma couve.
Nossa, você, cara ouvinte, não faz ideia.
Cenoura, beterraba e vagem.
Puta, que demais. Nossa, vai pro digital influencer. Coloca ela aqui. Tá bonitas as fotos, tão... Não sei que celular vocês estão usando, mas tá muito bom.
Esse celular também é bacaninha pra tirar fotos, isso é legal também. Parabéns. Mas o hambúrguer que eu falei tá aí, tá em uma das fotos, cara, é uma
hambúrguer. Muito bom.
E é isso, entendeu? Sim. E ao mesmo tempo que, tem, sei lá, tem salmão, mas fala, é um pouco mais caro, mas tem o filé de tilápia.
Sim.
Tem prato aí que tá lindo pra caramba, que ficou uma delícia e é carne moída.
Sim, exatamente, sabe? É acessível. Carne moída, por exemplo, bem feitinha, temperadinha, é deliciosa. E aliás, uma dica culinária, é que aí já engorda, né? Mas pelo menos aqui no Natural da Terra, que tem aqui do lado, que é muito gostoso, tem a parte de açougue, que é maravilhosa, eles vendem uma coisa chamada costela desossada, que mais parece um bife, não tem muito a ver com aquela costela desfiando do churrasco, mas eu chamo de costela desossada, é muito saborosa. E eu pego, é baratíssimo, então eu pego umas duas bandejinhas e mando o cara moer. Então fica uma carne moída de costela, é deliciosa, dá outro gosto, entendeu? Ou às vezes, sei lá, pega uma carne, pega uma contrafilé, alguma coisa, manda moer junto, entendeu? Pega, mistura, assim, moer carnes exóticas, é uma delícia, cara. Tem aquele aspecto da carne moída
e é outro gostinho, né? Porque você faz coisa pra caramba.
Ah,
você
sim,
faz
a carne moída
um hambúrguer, uma lasanha, sei lá, uma carne moída com batata, sei lá, meu. Dá
pra você fazer coisa pra
caramba. Uma bela macarronada com molho de carne moída.
É, teve uma grande encrenca assim que ela armou no Twitter faz, acho que já uns aninhos até isso. Começou com uma receita que ela passou de maionese, né? E ela falou, muita gente mandou assim pra mim, mas por que você não ensina maionese com óleo de coco e iogurte? Ela falou, ao invés de gema e óleo? Ela falou, porque não é maionese. Falou, e dois, trate o seu distúrbio alimentar.
Como é que é? Dois por quê?
Dois, trate o seu distúrbio alimentar.
É, pois é, no primeiro que não é maionese, é verdade, maionese é uma delícia. Alguém já fez maionese em casa?
Já fez? A Karen faz uma maionese que vocês desacreditam.
É mesmo, eu nunca fiz. Eu tentei fazer uma vez, eu acho tanta sujeirada, óleo, que eu peguei bode, assim, eu nunca mais fiz. Eu adoro maionese.
Eu já fui bom também, é que vai ser que eu não faço, mas tinha uma época na vida que, puta, eu fazia umas maionese boas pra caramba também. Mas a Karen faz uma que, a minha, que ela aprendeu com a minha sogra, né? A maionese da minha sogra é um negócio...
Que delícia.
Meu Deus, coisa de louco, mas é bom. Vamos combinar aquela, sei lá, um churrasco aqui em casa qualquer hora, na hora que essa loucura passar. E aí vamos fazer panceta pro Lima e a maionese pra vocês experimentarem.
Que maravilha, fechadíssimo, com o maior prazer do mundo. E eu queria entrar agora num terreno pantanoso, que não é pra gente julgar, nem falar mal, nem criticar, ou que eu tô brincando, eu vou fazer tudo isso se quiser fazer, que é a questão do vegetarianismo. Né? Onde é que essa... nós três somos grandes comedores de carne, mas existe tanto vegetariano por uma questão animal, quanto por uma questão de saúde, de leveza, que de fato é uma comida muito mais leve. E tem os, aí tem os exageros, tem o cara que não come nada porque passou pela pata da galinha, não sei o quê. Enfim, mas sem entrar em detalhes, como vocês veem o vegetarianismo? A gente, claro, come carne, aquela disputa Palmeiras e Corinthians, né? Aquela coisa de quem tem o pau maior, mas o ponto é... E aí, eu não sei agora nutricionalmente, tem gente que fala que imagina que o ferro da carne você pega com espinafre, e tem gente falando que não, que a carne é... O meu pediatra, por exemplo, pelo menos pro meu filho, fala, não, carne é essencial pra criança, entendeu? Pra taxa de ferro, não tem nada que substitua. Então, eu não sei, como vocês se posicionam hoje com a questão vegana, agora não é mais vegetariano, é vegano.
Não, mas é dois, né? Tem
os diferente. Dois, eu já nem sei mais. Mas como é que é?
É, o que eu penso, assim, eu tenho uma única opinião sobre isso, assim, que é... Que aí se ramifica em dois, né? Fala assim, tem uma grande amiga minha que é vegetariana, mas ela é vegetariana... Ela é uma vegetariana muito na boa, assim. Tanto que a gente faz churrasco junto...
Ela come carne.
Ela faz o churrasco, sabe? Então ela não tem aquele grilo, tipo, você tá comendo carne
do lado. Ela cagou pro boi, a verdade é essa.
Cagou pro boi. Ela é vegetariana, e ela é veterinária também, inclusive. Só que ela nunca teve essa noia, tanto que eu achei que ela era vegetariana por conta da veterinária. Ela falou assim, não. Ela falou, desde que eu me conheço por gente, falou, eu não gosto de comer carne. O gosto da carne me incomoda. Tanto que às vezes ela tenta, sabe? Ela tenta mandar um salaminho, mas não curte.
Entendi.
Mas não tem grilo. Eu acho que o grande problema disso é aquela coisa quase que fanatismo religioso, né?
Exato. Como em tudo na vida,
que
né?
Que é o cara que não come, quer te pressionar ali, quer te encher o saco pra você não comer junto, ou pelo menos não comer na presença dessa pessoa. E te pentelhando, cagando regra do que tem que fazer, não tem que fazer, sabe? Fala pra puta que pariu pra essas pessoas. Tipo, você não quer comer carne, não quer, porque falou relou na pata da galinha, muito bem. Pô, meus parabéns, né? Mas enche meu saco.
Não, aqui enche agora, o saco do alheio.
Não, eu falei, tem sempre uma brincadeira que é. Tem alguns tipos de pessoas que não conseguem. Por exemplo, é o cara que faz crossfit e que é vegano, né? Ele não consegue ficar 10 minutos sem falar que faz crossfit e que é vegano. É dois tipos de pessoa.
Sim.
E é muito chato isso, né? Essa é a minha única crítica, assim. Tem uma crítica a isso, assim. É o fanatismo que se torna e a pessoa querer cagar a regra e querer que os outros falem. Aliás, não querer pagar a conta de alguém e querer que a pessoa faça... O que ela também faz, né?
Uhum.
Eu concordo, é isso. Eu não, eu respeito também. Ah, meu, eu não sou vegano, sou vegetariano, sou o que for. Ok, tudo bem. É. Parabéns e que ótimo, você tá feliz assim, isso te faz bem. É uma opção sua, você vê benefício, você tá se sentindo saudável, maravilha. Entendeu? Não tenho. Só que eu também concordo, eu acho um saco quando a pessoa fica querendo te converter o tempo inteiro. Então é o que o Nenê falou, concordo plenamente, sabe? Porque aí o que vira chato não é a questão da pessoa ser vegana ou não, né? A postura dela em relação a querer impor algo que ela acredita. Mas eu acho assim, que é como tudo, que pelo menos eu tento transparecer nos nossos diálogos e conversas, tá? É a questão do equilíbrio, né, cara?
Sim.
Meu, se você... sei lá, comer churrasco todo dia, a probabilidade disso não ser saudável é grande.
Enorme.
A probabilidade disso te fazer mal é grande.
Sim.
Então, assim, sei lá, né? Veja aí o que, que é bom para o seu equilíbrio. É, tem, dentro dessa, dessa dieta que a gente fez esse programa, é, a nutricionista incluiu um dia que eles chamam de uma dieta plant-based, que é a base de plantas.
Uhum.
Basicamente, é, ela consiste em, em vegetal, em verduras, etc. E grãos, nozes, legumes,
tá.
E por aí vai. E aí, mais uma vez, a questão é você descobrir o universo que existe dentro dessa, dessa dieta, dentro dessa, dessa proposta, entendeu? Se você falar, ah, dieta de plantas, vai passar a semana comendo alface e tomate, a puta que pariu, que porre, me dá logo uma picanha que eu vou comer só a gordura. Agora, meu, se você começar a ter essa predisposição em explorar o que é possível fazer dentro do, da proposta toda, é super legal também, entendeu? A gente tem comido coisas deliciosas.
Não, Karen, tem coisa... Vocês já foram num restaurante vegetariano?
Já fui num indiano, que é um vegetariano raiz, assim.
É, né? Depende. É, bom, não sei.
Não sei também.
Eles comem frango e... Os temperos, escambau, mas tem gente que é vegetariano mesmo, que é um lance que ah, tem feijoada vegetariana. E é gostosa a comida, viu? É caríssimo e é gostosa. É,
eu, na Inglaterra, trabalhei num restaurante vegetariano, tudo isso por acaso também, entendeu? Não era nenhuma, nenhum objetivo, não foi, foi, foi a oportunidade que apareceu.
Uhum.
E eu fui. E muitas vezes eu comia no restaurante, assim, tipo. E, cara, puta que pariu, maravilhoso, assim, umas comidas maravilhosas, maravilhosas.
É.
O que a gente também daqui a pouco pode, é, só pra não passar em branco, não sei se a gente aprofunda ou não, é que, assim, é, é mais caro, né?
Uhum.
Tipo, você comer é, saudável, né? Porque as alternativas de grãos, de farinhas e etc.
Sim.
Encarece bastante.
É, isso então, vai muito bom. Ao encontro que a gente falou no programa passado, de que ser sustentável é caro. Né? Você eu, comprar coisas recicladas, e é isso, e o escambau, aquilo, aquilo, outro, é caro.
De alguma forma,
entendeu? É. A comida orgânica é muito mais cara do que a normal. Então é isso que você está falando. Comer saudável é caro. Isso aí desestimula as pessoas a usarem os melhores ingredientes e em que ah, ovo de galinha feliz, não sei o que, é mais caro. Então tem esse lado
não,
financeiro.
É isso, porque ovo é ovo, pelo menos você compra lá, bandejona de ovo branco e boa. Mas aí tem assim, ah não, use uma farinha de, eu nem lembro do que era lá. Aí fomos ver, cara, juro pra vocês, um saquinho de 250 gramas era, sei lá, R$23.
Que coisa,
ah, não, é uma loucura. Porra, mano. Aí não, né?
Assim, é, também... Você é sustentar pavão alpiste, né? Complicado.
Tem limite.
Pois é. Enfim, minha gente, eu encerro por aqui, eu deixo vocês para colocarem alguns outros pontos que queiram, mas eu acho que a chave de tudo é o equilíbrio, de tudo que a gente falou, sem radicalismo. Comam bem, mas não deixem de comer o podre também, entendeu? Que comam mais leve, mas não deixem de um dia estourar a boca do balão. Acho que é equilíbrio, entendeu? Não seja ferro, ferro, pão, pão, queijo, queijo, ferro e fogo. A expressão não acaba nunca. Agora, vocês querem complementar com mais alguma coisa nessa questão alimentícia?
Não, eu concordo com isso que você está dizendo, né? Como a gente já falou também, o equilíbrio é a chave. Mas, ao mesmo tempo, o seu organismo também vai meio que se autorregulando ali,
sim,
né?
Sim, vai se modelando,
então,
né?
Então, é, por exemplo, a gente está tendo toda essa alimentação mais é, balanceada, enfim, tô ruim de palavra hoje. E aí, por exemplo, foi aniversário da Karen, né? Na segunda, a gente tava em Sorocaba no final de semana, enfim. E fizemos um churrasquinho, minha mãe, a Karen e eu. Pô, eu comi bem pra caramba, tal, não sei o quê. Me senti meio estufadão, passei um pouco mal, mas beleza. A Karen passou mal pra caramba.
Caramba.
Porque provavelmente ela deve ter ido com um ímpeto de antes, mas o organismo já tá em outra pegada. Sem contar que ela tá praticamente 10 quilos mais magra também do que ela tava no começo do ano.
Uhum.
E aí, por exemplo, pra mim, sair de 90 pra 70, Ainda tem 70, né? Ainda é uma estrutura maior,
sim,
um corpo
sim.
maior e tal. Agora ela pesando 50 e poucos, né? O organismo responde ali, né, cara?
É verdade.
Então é muito louco também. Só queria registrar isso, assim, que é curioso a maneira com que o seu corpo também vai se regulando em relação a tudo isso. Até a questão de, nossa, vou comer para caralho. Eu mesmo já não tenho mais, sabe? Mesmo que seja algum dia que eu falo, hoje eu vou chutar o balde, já não é mais aquela mesma coisa. E os gostos também mudam, sabe? Outro dia a gente comeu McDonald's, pô, é legal, gostoso. Mas não é mais aquela mesma pegada, sabe? Parece que, literalmente, o gosto muda. Refrigerante, eu amava Coca-Cola, puta que pariu, tomaria todo dia. Aí, nesse mês aí dessa dieta específica, ficamos sem beber e sem tomar refrigerante. Fui tomar uma Coca esses dias, assim, sabe, fui com água na boca, assim. Aí eu falei, puta, legal, gostoso, mas não era mais o mesmo tesão, assim.
É à toa que tudo isso chama reeducação alimentar, né? Porque é isso, é se reeducar.
E eu acho que é isso mesmo, a gente fica meio viciadinho em algumas coisas, né? Que na hora que a gente consegue quebrar isso, quebrar, né, que eu digo, esse ciclo de ficar se alimentando literalmente dessas coisas, né? Abastecendo o seu corpo com essas coisas, na hora que você consegue quebrar isso e dar uma equilibrada ali no seu organismo, na hora que você volta com isso pra dentro, seu organismo fala, opa, peraí, espera, não vem empurrando um monte de coisa arada assim que ele já não aceita mais tão bem, assim, é curioso,
é
muito
exato, louco. É isso, é hábito, é o que você falou, é remodelar, redesenhar, é por aí. Muito bem, minha gente. Estamos, então, remodelados. Certo, neninhos?
Perfeitíssimo.
Que maravilha. Então, vamos adiante. Vamos lá com o nosso papel lixa e folha dupla, começando com ele, o papel lixa. Papel lixa vai para os Estados Unidos, né? Não, coitado, para os Estados Unidos, mas para o debate presidencial e para um camarada chamado Donald Trump, que se mostrou no debate presidencial de ontem ser uma pessoa mais horrorosa do que se podia imaginar. Pessoas que o comparavam a Jair Bolsonaro falou, não, ele consegue ser pior. E isso é encrencado, né? Porque fala, meu Deus do céu, maior potência do mundo pode já estar, mas pode continuar por mais 4 anos na mão de um sujeito asqueroso, maluco, doente, podre. E foi isso que a gente viu no debate, uma coisa completamente desqualificada, e o Biden também não vai muito além de melhor, claro que é uma figura decente, mas também não é aquele expoente que você fala, este é o homem que vai nos tirar da crise. Então a situação mundial, porque Estados Unidos é mundial, né? Eles refletem o resto do mundo, gostem ou não gostem, é muito triste e calamitosa, mas saber que um sujeito como Donald Trump pode virar presidente por mais 4 anos é desesperador, e o que a gente viu no debate foi isso, foi aumentar esse medo, essa algeriza, essa coisa de quem tem bom senso, fala como é possível.
Eu assisti uma parte só do debate, não assisti ele inteiro não, mas eu peguei no comecinho do programa, logo em seguida que entrou na Globo News, né, com os comentaristas fazendo as suas análises. E o Guga Chakra tava assim, ele falou logo de cara, assim, falou, cara, é o pior debate da história dos Estados Unidos, nunca se viu um debate tão ruim, fraco, e ele estava inconformado com o Biden, porque ele falou, ele perdeu diversas oportunidades de colocar o Trump no lugar dele e mostrar para todo mundo, porque o Trump deu essas brechas.
Sim.
E nem assim ele soube aproveitar, né?
Uhum.
E o Trump ali, fazendo aquela birra, criando factoide.
Aquele tipo, o que ele faz, é o que alimenta, é isso.
É o perfilzão dele, entendeu?
Então esse foi o problema
chorando,
também.
A questão do voto pelos Correios, sabe? Pô, mas ele foi eleito com esse sistema.
Exato, né? É que nem o Bolsonaro falar que houve fraude na eleição, que ele ganhou. É gente doente. Vamos ver, vamos acompanhar, torcer pra mudar essa chave aí. Folha dupla. Folha dupla hoje é triste, não é uma folha dupla tão positivo, porque fala da morte do cartunista Aquino, argentino, brilhante, genial, e que é o pai da Mafalda, né? Que todo mundo cresceu junto com a Mafalda desde os anos 60, ela tava lá, e aquela menininha sapeca e inteligentésima, e tem as melhores sacadas do mundo, querida. E o Kino morreu hoje, dia 30 de setembro, e é uma perda tremenda para a cultura, para a arte, enfim. E é isso, então fica a nossa menção aqui, um obrigado, porque acho que todo mundo já teve seu momento com a Mafalda. Eu lembro de ter o meu, de uma amiga minha do colégio, tinha todos os livrinhos, uma série que tinha os livrinhos compridos, assim, livrinho de história em quadrinho, né? Tem um formato, assim, de três historinhas por página. E ela me emprestava, ela falou, meu, você não conhece Mafalda? Eu falei, não tô familiarizado. Imagina, tá aqui. Eu devorei todos, e hoje eu mandei mensagem pra ela, falei, puta, foi você que, há 200 anos, você que me apresentou a Mafalda. E é isso, então é triste, mas a Mafalda sobrevive, tá aí.
E a Mafalda é a menininha de 6 anos que completou 56 anos no dia 29.
Exato, exato. E
não imagina quantas gerações ela não...
Influenciou.
Passaram por ela.
É isso mesmo, influenciou.
E muito inteligente, essas sacadas. E inteligente não é sem arrogância, né? É aquela tiradinha assim.
Que você fala, coisa que é coisa fina, coisa que não se aprende e não se faz e que tá cada vez mais distante de tudo. Enfim.
Exato. Se não me engano, até na Argentina tem uma estátua dela, não tem?
Tem, ela é um ícone argentino, ela é uma coisa. Tem um banquinho lá que vão tirar foto com ela ali, enfim.
Legal.
Demais. Muito bem, muito bem, muito bom. Vamos às dicas.
As diquinhas.
WC Indica.
As diquinhas. Vai, neninho, sem enrolação. Comece aí.
Minha dica de hoje é o... Você já viu aquela plataforma de curso online que chama Khan Academy?
Ah, tipo Gengis Khan, mas não conheço.
É tipo Gengis Khan, mas é tipo uma Udemy, um home Hotmart e tal, enfim. Mas ela é uma plataforma gringa, e lá dentro dela tem um curso gratuito que a Disney está oferecendo, que se chama, deixa eu pegar o nome certinho dele aqui, porque ele faz uma brincadeira aqui com a palavra, aqui ó, Imagineering in a Box. Então ele junta as palavras imaginando e engenharia, então fica um Imagineering in a Box, e a galera da Disney, porque pelo que eu entendi, lá dentro dos criadores de conteúdo, criador assim de desde estúdio e assim, passando por locações e cheiro e gosto, e sabor e cores, e, enfim, texturas, tem esse cargo lá que se chama o Imagineer, que é uma mistura de engenheiro com o cara que cria conteúdo, só que ele precisa usar assim material exótico, precisa, sabe, criar um alienígena dentro de um parque onde vai passar uma ambulância se der merda, sabe? Então é bem isso, e achei bem bacana, assim, ele cria uma linha de raciocínio para criação de histórias e mundo fictício e tal, enfim, bem legal.
Que beleza.
E na Box.
Muito bom, interessante, muito legal. Bom, a minha dica é simples e necessária, e enfim, é a entrevista do FHC, Fernando Henrique Cardoso, que ele deu pro Roda Viva, um Roda Viva especial de 35 anos do programa. Ele deu uma entrevista à distância, né, virtual, que por conta da pandemia, e todos os entrevistadores eram ex-apresentadores do Roda Viva, então isso ficou muito legal também. E isso serve justamente para quando a gente tem Trumps e Bolsonaros e outras esquisitices mundo afora, a gente vê que a gente já teve. Eu sou um fã grande do FHC, então me perdoem pela rasgação de seda, mas eu acho que é um homem extremamente inteligente, polido, brilhante e aberto a rever os erros e acertos do tempo dele, sabe? Sem essa coisa que o Lula é incapaz de fazer, de autoavaliação, fazer uma... Não, eles não fazem, eles não repensam, né? O FHC tá sempre disposto a falar, ó, errei aqui, acertei ali, assim foi. Não é à toa que ele tem os diários da presidência, né? Que são catatais deste tamanho, em que ele repassou tudo que aconteceu dia após dia de governo. É uma coisa que eu não imagino o que o Lula tem um diário da presidência, ou que o Jair vá ter também. Então, só fazendo uma comparaçãozinha... É estúpida, né? Mas é isso. Então, vale a pena ver. Escutar o FHC é sempre bom. Ele tá com 90 anos, vai fazer 90 anos agora, ano que vem. Extremamente lúcido e é uma voz necessária nesses tempos de sombrios, de ameaças e essa coisa toda. É muito bom ouvir FHC. Então tá lá. Foi o Roda Viva da segunda-feira passada. É só botar no YouTube que tá a entrevista toda lá. Tá bom? Vai lá, Cesarino.
Cara, a minha dica, vocês se lembram que há quase um ano atrás eu comentei sobre um monólogo com a Denise Fraga chamado Eu de Você.
Sim, gostou eu muito, né?
Eu voltei super, nossa, meu, fanzaço, assim, achei extraordinário e eu ia falar um espetáculo, né? Mas de fato era um espetáculo, né? É. Era uma festa. Mas de qualquer forma... logo no, um pouquinho antes da pandemia, ela começou a sair com um espetáculo em turnê. Uhum. E aí começou a pandemia, ela teve que interromper a turnê. E aí que ela começou a criar um conteúdo online. Estou resumindo bastante a história, depois pesquisem e tal. Mas com a mesma coluna vertebral ali da peça, que é... coletar histórias reais e contar essa história, né, ainda enquanto monólogo, de pessoas comuns, né, não são celebridades, não são nada, que têm histórias incríveis e ela conta essas histórias de uma maneira maravilhosa.
Certo.
E enfim, e ela transformou tudo isso, adaptou tudo isso para o ambiente digital. Então tem canal no YouTube e o perfil no Instagram. Então, que assim, legal. A minha dica é o perfil do Instagram, que aí dali você consegue partir pro resto, que é o Eu de Você Oficial.
Tá.
Então, arroba Eu de Você Oficial. Ela que já, né, ela tinha sido eleita o melhor monólogo de 2019 pelo Guia Folha. Uhum. E aí continua com a genialidade dela agora na internet. Então vejam. Bem bacana, e ao mesmo tempo que é leve, também é profundo, faz chorar, faz rir, é legal, é interessante.
Muito bom, que bacana, que legal, muito bom, Denise é sempre, sempre querida.
Eu preciso fazer uma observação, você já vai encerrar, né? Eu
vou, diga lá.
A loja com as vitrines todas de máquinas fotográficas,
Você vai até anotar.
All Saints.
Como, desculpa?
All Saints.
All Sense.
All de tudo, A-L-L.
S-A-I-N-T-S.
Né? Ah, todos os santos. Né?
Isso.
Ah, All Sense.
All Saints, lojas, e dá um Google aí, você vai ver que espetáculo.
Vou olhar. Fantástico. É lindo, né? O efeito é maravilhoso.
É, super bacana.
Muito bom. Então está registrado. E é isso, minha gente. Obrigado a todos que nos ouviram até aqui. Obrigado a vocês. Programa 84. Excelente. Cesarino, um beijo na alma.
Beijo para você. Beijo para o nosso querido Guilherme Lemos, nosso timoneiro. Tinha uma outra palavra. Era timoneiro do que era? Timoneiro do Leste? Timoneiro da aclimação, pô.
Ele tá meio ausente.
Recupere o timoneiro que existe dentro de você. Então tá bom. Obrigado a todo mundo que nos ouviu. Experimentem coisas diferentes, experimentem ingredientes diferentes. Não se envergonhem, não achem que vocês vão virar neuróticos e bitolados. Ao contrário, descobrir um universo maravilhoso e muito saboroso, eu garanto para vocês. Mas antes de pegar em qualquer alimento, lave bem as mãos.
Excelente, sempre de mãos limpas e mãos atadas, ou não. Demos, Guilherme Demos, beijo na alma, querido.
Obrigado, um grande beijo, como sempre, o maior prazer da terra. Obrigado aí por tudo, um beijo pra você, Felipe, pro Cesário e outro. E a minha saudação oriental aqui.
Ah, sempre, sempre pontual e necessário.
Precisamos voltar os nossos programas ao vivo.
Pois
porque eu acho que é muito egoísmo da nossa parte termos só pra nós essa saudação.
Essa saudação, então... vamos ver, o 100, o 90... tá chegando aí aos poucos, a gente pode fazer ao vivo antes disso, a gente negocia.
Agora eu vou falar, não, só rapidinho, né, você sabia que eu trabalho numa empresa japonesa, Quanto mais você se curva numa saudação, maior é o sinal de respeito para aquela pessoa que você está saudando.
Então
é muito engraçado que quando vem uns diretor fodástico do Japão e tal, japonesada desce até o chão.
Que maravilha.
Então, só uma curiosidade só, mas é bacana.
Boa, bacana.
Muito bom, muito legal, minha gente. É isso aí, ficamos por aqui. Obrigado pela audiência, obrigado por nos acompanhar. Semana que vem tem mais, é a mentira que a gente sempre conta, né? Sempre atrasados, mas vamos dar um jeito nisso, prometo. Obrigado. Esse é o 84, esse é o WCast, eu sou o Felipe Lima, nosso programa é uma produção da Lia Sossa, e ficamos por aqui. Um beijo grande, tchau mesmo, valeu!